Os nossos convidados, conforme nós já anunciamos, é o engenheiro-chefe do DENIT de Vacaria, Daniel Benck, e também o engenheiro do DENIT, o Betinho Batista, que estão presentes aqui nos estúdios da TUA, da nossa Rádio Fátima, nesta manhã de terça-feira. Inicialmente, engenheiro Daniel Benck, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na TUA, na nossa Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Betinho Batista, prazer em recebê-lo. Tudo bem, Betinho?
Tudo bom, Betão? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui.
Deixa eu contar rapidamente aqui, Daniel, uma história do Betinho. Entrevistei o Betinho como júnior do Glória, depois como jogador profissional do Glória, depois como professor do Glória, e depois em outras atividades públicas aí, agora como sempre engenheiro, não é, do nosso DENIT aí. Até em Brasília nós conversamos, não é, Betinho?
Isso, lá em Brasília, né, Betão?
É, verdade.
Convidado a trabalhar na prefeitura. Ali foi 2009.
2009, pô, a gente tem que ficar com cabelo branco. Meu, o tempo voa, o tempo passa. Mas eu quero saber aqui dos engenheiros do DENIT, quais são os principais serviços, principais obras realizadas pelo DENIT na região da Grande Vacaria, engenheiro Daniel.
Betão, as nossas maiores obras aqui da nossa malha, da unidade local de Vacaria hoje, a gente tem a obra na divisa da implantação do trecho da BR-285 em São José dos Ausentes, né? É uma obra que está andando bem, a gente está na fase ali de concretar as aduelas de disparo, os pilares já estão prontos da ponte sobre o Rio das Antas, a parte de terraplanagem, de drenagem já está praticamente concluída, e o que vai determinar a conclusão, o andamento dessa obra agora é o andamento das obras dessa ponte, né? Que estão andando num ritmo bom. Essa época do ano é uma época um pouco complicado por causa do clima, né? O frio e esse excesso de chuvas atrapalha um pouco, mas a nossa programação é a conclusão dessa obra para o segundo semestre do ano que vem, tá? Então, assim, temos recursos disponíveis e a obra anda num bom ritmo, né? Outras obras...
A conclusão, então, dessas obras aí na Serra da Rocinha, né, como a gente diz aí, é a partir do ano que vem.
É, a nossa programação, contando aí todo o cronograma que a gente tem, principalmente da ponte, é que no segundo semestre de 2027, se não faltar o recurso complementar para o ano que vem, a gente conclua essa obra aí tão esperada por todos aqui na região, né?
Ok, mas o trânsito está fluindo normalmente ali, não é?
O trânsito flui normal, aquele trecho da antiga BR-285 funciona ainda, que passa ali pelo Vale das Trutas, e tem o trecho, sobrepõe sobre um pedaço do trecho já novo até a divisa, flui normalmente, não há nenhum impedimento, não há filas, espera, não há problema algum.
Bom, engenheiros Daniel Benck e Betinho Batista, ali o Parisiga na BR-116 entre Campestre e São Marcos, como é que está aquela situação ali?
Nós temos três pontos entre, a gente pode considerar ali da ponte sobre o Rio das Antas, que é a divisa de Campestre da Serra com São Marcos, nós temos dois pontos de Parisiga até São Marcos, passando São Marcos sentido a Caxias, a gente tem mais um ponto de Parisiga. E isso é resultado do ritmo das obras, que são simultâneos, são muitos pontos com problemas, e agora o DENIT começa a entrar nesses pontos mais críticos, né, que são pontos que demandam interrupção de pista, trabalhar em meia pista, cortina atirantada, mas o ritmo das obras anda bem. A gente acredita também que a partir do ano que vem a gente começa a liberar mais trechos, a gente consiga resolver esses pontos críticos aí que desde a calamidade lá de 2024 a gente vem trabalhando com isso.
E as chuvas dos últimos dias, dos últimos meses aí também têm prejudicado bastante as nossas BRs, não é?
É, Betão, eu tive recentemente em reunião com toda a superintendência em Porto Alegre, e a gente está muito preocupado com essa questão desse super El Niño que está acontecendo. A gente vem percebendo aí que desde junho o volume de chuvas vem aumentado. Não há trégua entre semanas, a gente não consegue ter uma semana inteira de sol, de tempo bom, uma janela boa para a gente poder recuperar a rodovia com calma, as empresas poderem se mobilizar. É um momento crítico que a gente está vivendo e a gente, de certa forma, tem um orçamento limitado para esse ano, né? Então, assim, a gente está trabalhando da melhor maneira possível para diminuir qualquer problema grave que tenha na rodovia, e estamos constantemente em contato com Brasília, buscando sempre recurso para a gente manter a rodovia nas mínimas condições de segurança e fluidez.
É, apesar do mau tempo que nós fez sentir nos últimos meses, nós não tivemos interrupção na BR-285 e na BR-116, não é? Que é as rodovias, e a 470 também, um pedaço ali, que é de responsabilidade de DENIT e Vaquearia, não é?
A gente não teve tanto problema, que a gente procura ter um trabalho com a drenagem, tá? A gente fez toda uma revisão da drenagem existente, elas estão todas funcionando em perfeitas condições. Pode haver algum ponto crítico devido a uma chuva, descer um material, sedimentar e obstruir aquilo, mas a gente rapidamente tem aberto. O nosso maior problema é a estrutura do pavimento. Alguns trechos a gente conseguiu, ao longo desses últimos anos, fazer um reforço nesse pavimento. Eles estão suportando melhor, que é o caso da 285. Aparecem um ou outros pontos que abrem com buracos, a gente consegue rapidamente sanar. Mas a gente tem trechos que estão mais críticos e que demandam um maior investimento do governo federal, que é o caso do trecho da 470. Agora está se mostrando aqui esse trecho da BR-116 em Vacaria. O trecho da BR-116 em Caxias do Sul, a gente está trabalhando com uma equipe de reparo localizado lá, está um trecho mais controlado. Então, essa situação que a gente vive o dia a dia, a gente tem agora, essa semana, a gente está procurando tapar todos os buracos, desobstruir o que está entupido, limpar o que tem que ser limpo, porque a gente já sabe que no final de semana e no fim da semana, quinta, sexta-feira, vem um volume muito grande de chuva, isso nos preocupa.
Bom, todos esses serviços realizados através do DENIT são terceirizados, essas operações tapa-buracos aí, tudo são terceirizados?
Perfeito, Betão. Cada trecho ele tem um contrato específico do DENIT com uma empresa específica, né? E cada trecho recebe um certo valor de recurso. Alguns trechos demandam mais recursos, esse recurso se esgota mais rapidamente devido às suas condições. Outros a gente consegue fazer um trabalho um pouco mais paliativo, mais qualificado. Então é essa condição da conservação e manutenção que a gente vive. A gente tem alguns trechos que a gente tem projetos robustos de restauração, que é o caso desses dois trechos hoje que estão críticos, que eu comentei contigo, que é o trecho da BR-116 e da 470, mas a gente depende agora da prioridade do órgão em licitar isso e buscar para o orçamento do ano que vem dirigir um recurso específico para que a gente faça uma recuperação mais robusta e mais durável nesses trechos.
A respeito nós recebemos aí algumas ligações, esse negócio todo durante a semana aí, a respeito das laterais das BR-116 e 285 perímetro urbano. De quem é a responsabilidade? É do DENIT, é da Prefeitura, é do Estado? Como é que é essa situação aí?
Veja bem, Betão, nós temos a faixa de domínio federal nas duas rodovias, tá? No caso da 116, vamos falar por trecho, ela possui essas ruas laterais, que são ruas, algumas foram implantadas pelo antigo DNR, algum outro trecho foi implantado pelo próprio município, isso é muito antigo, e a gente sempre procura trabalhar em conjunto com o município no caso dessas ruas laterais, até porque quem utiliza ela são usuários da rodovia e também munícipes para se deslocarem diariamente. Quando o DENIT tem a possibilidade de ter um recurso e de ter as equipes mobilizadas, a gente procura fazer um trabalho um pouco mais duradouro nisso. Quando há escassez disso, já houve vários casos em várias gestões do município, não há impedimento nenhum que o município vá lá e faça uma melhoria, um tapa-buraco. Mas essa rua lateral 216 está dentro da faixa de domínio. Teoricamente, ela é responsabilidade do DENIT, mas ela não é exclusiva e não há nenhum impedimento para que o município, se quiser apresentar algum projeto de melhoria ou fazer tapa-buracos, não há impedimento do DENIT quanto a isso.
O município tem que ter licença do DENIT para fazer essas obras de melhoria nas laterais da BR-116 e da 285?
Sim, qualquer obra dentro da faixa de domínio tem que ter licença do DENIT.
Mesmo nas laterais?
Mesmo nas laterais. Mas veja bem, Betão, isso não é um complicador como muitas pessoas às vezes vendem. Não, pelo contrário. O que o DENIT faz é uma análise técnica para ver se o serviço que está sendo prestado dentro da faixa de domínio, primeiro, não possa trazer algum perigo para quem está utilizando a rodovia, ou seja, a questão de segurança, e que não interfira no funcionamento da estrutura dele existente. Além disso, se é feito proposto alguma melhoria, o DENIT sempre vai ser favorável e a favor, até porque isso é bom para todos, é bom para o município, é bom para o órgão e é bom para quem está utilizando.
Existe algum projeto, como o senhor falou aí, ou tem que esperar realmente a liberação de verbas para fazer essas melhorias nas laterais?
Já existem projetos prontos. A gente depende do DENIT em Porto Alegre ou em Brasília licitar esses projetos e a gente ter recurso para poder fazer esse investimento mais robusto.
Engenheiro Daniel, como é que está aquela situação da liberação do perímetro urbano da 285, concessão desse trecho para o município, hein?
Olha, Betão, no início da gestão, o prefeito e os secretários estiveram na unidade local conosco, conversaram conosco sobre a pretensão do município a assumir esse trecho aqui da Militar da 285, fazer alguns melhoramentos. Nós não nos opomos a assumir, mas existe um trâmite que não é decidido aqui por vacaria. Isso vai a Porto Alegre, vai a Brasília, até porque é rodovia federal. Além disso, se o município não quiser assumir o trecho, quiser fazer qualquer projeto de melhoria, nós também somos favoráveis, mas dentro dos critérios e procedimentos do DENIT, de análise, de critério de projeto, nada complexo, mas com certo ordenamento técnico.
Nosso bate-papo nesta manhã de terça-feira com os engenheiros do DENIT, engenheiro Daniel Benck, engenheiro Betinho Batista. Eu queria saber agora do engenheiro Betinho Batista, a respeito de novos pardais, instalação, funcionamento, a respeito do monitoramento de segurança. Como é que está essa situação, hein, Betinho?
Betão, só para fazer uma retrospectiva aqui, sim, nós temos então 65 equipamentos, né, que estão instalados aí nas três rodovias que a gente trabalha aqui, que é a 285, a 116 e a 470. Basicamente, aqui na região de Vacaria, são 12 que já estão instalados, tá? Então, no perímetro urbano, tanto na 285 quanto na 116. Em instalação, né, estão mais 13 equipamentos. Alguns são lá no perímetro urbano da BR-470, de Barracão, e os outros são aqui, próximos à Vacaria, na 285 e na 116. Os que estão instalados hoje, todos são do tipo com display, aquele que são redutores de velocidade, que aparece a velocidade quando você passa num display à frente. Os novos são aqueles que não têm display, são os controladores conhecidos como pardais. Então, estão sendo instalados, né, na BR-116, ali no Rio Canabarro, no sentido Campestre-Vacaria, vai ser instalado um equipamento. Tá? E aí nós temos na BR-285, em Bom Jesus, ali no quilômetro 74, que é uma curva que vários acidentes acontecem ali, principalmente tombamentos, tá? Foi um pedido aí da Prefeitura de Bom Jesus, dos vereadores, da comunidade de lá. Aqui em Vacaria, então, na BR-285, nós temos ali, antes da entrada de Monte Alegre, também um local que muitos acidentes ali, com morte, inclusive, a pedido da PRF, da comunidade, no quilômetro 97. Então, ali são dois que vão controlar os dois sentidos da rodovia. Também na BR-285, ali em Muitos Capões, naquela curva que também é bem problemática, no sentido ali de tombamentos e acidentes, na 162, perto ali da entrada da fazenda Lemos de Almeida, vão ser instalados dois equipamentos.
Curva do Clésio, que é conhecida ali.
Isso, isso. E ali também, no 151, próximo ao Rio Saltinho, vamos proteger aquela região, que é a região de curvas, e depois tem um estreitamento junto à ponte. Então, são esses equipamentos, os estudos técnicos deles, os projetos técnicos foram aprovados aí no mês de julho. A empresa tem até 90 dias para instalar. Então, acreditamos que até o fim de outubro, começo de novembro, já vão estar em funcionamento.
Qual é a velocidade permitida nesses locais?
Nesses equipamentos, todos eles vão trabalhar com a velocidade de 60 km por hora.
60 km por hora.
Isso, que é o pessoal coloca 60, então o pessoal passa ali a um pouco menos, 50, e aí vai conseguir fazer todas as curvas e as manobras com bastante segurança.
Bom, outra situação também, posto de pesagem vai ser instalado aqui na BR-116?
Isso, na antiga balança, no quilômetro 24, ali eu acho que logo após a estrada que vai para São Pedro.
Certo.
Próximo ali a
Canto. Entrando fazendo socorro
por isso, ali. Isso, um pouco mais próximo ali. Antigo pedágio também tinha, era naquela região onde tinha balança mesmo. Então ali vai ser instalado um posto de pesagem misto. Ou seja, como é que funciona isso? Tem a pesagem dinâmica na pista, E aí se o vai pesar eixo a eixo através de sensores com pórtico semelhante a esses do, que tem no free flow aqui nas rodovias concedidas. Tá? Então, quem passar com excesso de peso por esse pórtico vai ser orientado a entrar para fazer a pesagem daí estática eixo a eixo. E aí vai ter toda uma configuração ali de pessoas, de instalações conectada com Brasília para já, se tiver com excesso de peso, para lavrar as multas. Então, assim, é para justamente para que a gente possa também ajudar no controle, né, de pesagem, justamente para a questão da manutenção da rodovia, né, os danos que são gerados pelo excesso de peso.
Esse posto de pesagem aí, na antiga balança da BR-116, a partir de quando vocês pretendem funcionar aí?
A empresa já está se mobilizando, deve fazer as marcações aí nas próximas semanas e acreditamos que até o final do ano deva estar funcionando.
Bom, a respeito dos trevos da BR-116 e na BR-285. Na BR-285, ali no quilômetro 4, o bairro Aide, como você chama, a iluminação desse trevo aí, como é que é essa situação? Engenheiro Daniel.
Betão, iluminação de trevos, perímetros urbanos, pelas normas do órgão, elas são de responsabilidade do município. Desde que o município apresente um projeto de iluminação, informando as alturas desses postes, esses postes vão ter alguma travessia sobre a rodovia, então é feita essa análise técnica, que é simples, e o DENIT costuma aprovar isso sem problemas algum, ficando a responsabilidade de toda a iluminação, disso estar aceso, do município. Então é assim que funciona. Já foi debatido também a iluminação aqui do viaduto, a gente já orientou o município de como isso funciona, então eu acredito assim que não há dúvida nenhuma de como isso funciona entre o DENIT e o município.
Aquela situação de colocar uma área de lazer embaixo do viaduto da BR-116, quem é que tem que aprovar? O DENIT ou é a PRF?
É o DENIT em conjunto com a PRF. Por quê? Primeiro que isso é uma situação bem atípica, ela não é uma situação corriqueira para nós do órgão, né? Então, assim, todo mundo faz. Então, a gente tem que, pelo menos no meu modo de vida, de vista como engenheiro, a gente se preocupa sempre com a segurança. Como que vai funcionar a questão de segurança? Até porque embaixo do viaduto é uma região de manobra, de grandes carretas. Então, assim, a intenção de ser feito qualquer estrutura ali que vá ficar pessoas permanentes, a gente tem que se preocupar com a segurança dessas pessoas. Então, a questão de travessia de calçada, ela não pode ser simples. Provavelmente a gente tem que exigir gradios de proteção, uma sinalização e dispositivos que garantam que a velocidade não seja grande para que não haja risco. E isso a gente faz, como é uma questão de segurança operacional, sempre em conjunto com a PRF. Mas sim, passa por uma aprovação do DENIT.
Bom, uma outra situação, nós estamos chegando no final do nosso tempo, está estourando aí, é a respeito de passarela, também projeto de passarela. Quem é que faz esse projeto? É o DENIT? É o município? Quem é que instala isso aí? Como é que é essa situação, engenheiro Daniel?
Os dois podem fazer isso, qualquer um dos dois pode fazer isso, tanto o município quanto o DENIT. O importante é que se o município tem interesse de instalar alguma passarela em algum novo ponto, ele tem que fazer um projeto dentro dos projetos tipos que existem em todos os cadernos técnicos do DENIT, que a gente orienta como funciona. Esse projeto é submetido à análise e aprovação do órgão e pode o município, com isso, licitar e instalar uma passarela. No caso da passarela que nós temos aqui na 116, a gente já vem conversando com o município, o órgão já tem um projeto dessa passarela pronta e um orçamento dela, do valor dela.
DENIT tem.
O DENIT já tem, o DENIT fez isso, né? Porque ela é prevista no plano de prevenção de acidentes, a gente tem essa questão dessa passarela. O que a gente está vendo agora é se o município vai de fato licitar isso e como que a gente vai fazer essa doação ou esse contrato de parceria. Isso está sendo já tratado, porque o município já apontou para nós a intenção de pegar esse projeto e licitar e implantar.
Inclusive agora, com o novo desvio do trânsito que pretende fazer o município de Vacaria, as obras devem ter iniciado hoje, não é? Saindo da BR-285, atravessando todo o bairro municipal, chegando até a BR-116. Vai ter que ser feito um trevo lá em cima, lá onde que vai sair? Como é que é a situação, rapidamente?
Olha, nós temos que entender como se essa interseção vai sair diretamente na rodovia. Até o momento a gente não tem conhecimento desse projeto, se não nos foi protocolado. A gente tem apenas conversas informais com o município, mas a princípio a ideia é utilizar a interseção já existente do bairro
Monte Claro.
É, pelo que eu entendi, pois Betão, não. Serão ruas laterais ali, né, que vai conectar com o dispositivo ali de, né, a interseção do bairro Monte Claro, que também vai ter que sofrer provavelmente alguma melhoria, até porque vai aumentar ali o número de veículos dia.
Olha, eu só quero agradecer aqui a presença dos engenheiros Daniel Benck e do engenheiro Betinho Batista, foram os nossos convidados do Temática. Daniel, obrigado pela sua presença, hein? Obrigado pelos importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria.
Obrigado, Betão, obrigado a todos os ouvintes e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Betinho, obrigado, hein? Parabéns pelo seu trabalho aí.
Obrigado, Betão, um grande abraço para você e para todos os ouvintes.
Obrigado aos engenheiros Daniel Benck e engenheiro Betinho Batista do DENIT Vacaria, que foram os convidados do Temática nesta manhã de terça-feira.